Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 114. As cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo aos Coríntios. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Comentário sobre a mensagem As Cartas do Cristo. Há uma grande diferença, todos nós sabemos, entre conhecer, ler, estudar, sentir e viver os ensinamentos de Jesus. Todos nós que somos cristãos de diferentes denominações, nós podemos dizer que conhecemos um pouco daquilo que Jesus nos legou há mais de 2.000 anos. Nós já ouvimos falar de muitas passagens de sua vida que estão descritas nos evangelhos. E sempre conseguiremos citar algum acontecimento ou algum dito que estão contidos na Sagrada Escritura. Isso já faz parte da cultura popular. Talvez até alguns irmãos de outras religiões não cristãs, e até mesmo alguns materialistas ou agnósticos, também já tenham algum conhecimento do assunto. Quanto a ler, nós ficaremos surpresos com o número tão escasso daqueles que, mesmo considerando-se cristãos e, consequentemente, seguidores da doutrina ensinada por Jesus, muito poucos podem dizer com sinceridade que já leram, ao menos uma única vez, os quatro evangelhos canônicos. Aliás, mesmo entre nós espíritas, o montante seria muito pequeno. Quando muito, alguns conhecem os episódios evangélicos que estão incluídos por nosso respeitado codificador Allan Kardec na terceira parte do Pentateuco Espírita, O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. Mas encontramos cristãos que nunca leram os Evangelhos completos e espíritas também que jamais leram os Evangelhos e muito menos o Livro dos Espíritos na íntegra. Seria alguma coisa como um advogado que jamais folheou o Código Penal de seu país ou um médico que mal abriu um livro de anatomia. E aí, descendo para um número ainda mais restrito, nós encontraremos os que estudam os ensinos do amado Mestre Jesus. Podemos contá-los nos dedos. E como essas lições são ricas? É verdade que existem pessoas que dedicam encarnações inteiras para esse conhecimento, para esse estudo. Esses são os chamados exegetas. Mas nós também, cristãos, nós podemos examinar com profundidade e sem fazer disso uma quase profissão. Há várias maneiras de nós fazermos uma boa imersão nos textos evangélicos. Uma leitura com reflexão, pesquisa do contexto histórico. Isso é muito importante para nós entendermos as analogias, os costumes da época. O estudo miudinho, se podemos assim dizer, analisando com profundidade cada palavra no seu contexto geral e que está muito bem apoiado nas obras espíritas complementares, por exemplo, Coleção Fonte Viva, de Emmanuel, os livros de Irmão X e Amélia Rodrigues, que são os chamados historiadores espirituais, e que ambos chegam até nós pela psicografia de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, entre outros. Então é com razão que nós dizemos que a doutrina espírita é a chave para entender Jesus. Mas será que nós temos tempo para isso? Não somos sempre tão ocupados, tão distraídos? Será que não estaremos dormindo? Vamos lembrar então as palavras de alerta que, aliás, foram proferidas pelo próprio Mestre tão amado no seu sermão profético, quando ele se referia ao tempo de vigilância. Ele disse: "Portanto, vigiai, pois não sabeis quando vem o senhor da casa. Ao vir repentinamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai." Palavras de Jesus. Mas essas palavras, só quando lemos e quando estudamos, é que nós podemos conhecê-las. Porque quando nós estudamos, nós nos instruímos. Ou melhor, segundo a etimologia latina, construímos dentro. Construímos informações, valores morais, novas regras de conduta e também novos hábitos. E quando assimilamos os ensinos de Jesus, nós edificamos valores novos sobre a rocha. São alicerces sólidos. E esses ensinos constam em Mateus e em Lucas com o título de Três Advertências. Bem, tudo isso é de vital importância para o nosso aprimoramento moral e para a nossa evolução. E, entretanto, nada mais fácil. Puro trabalho braçal, isto é, trabalho mental. Porque requer dedicação, boa vontade e disposição, é claro. Diria mesmo que essa é a parte mais simples da aquisição de valores espirituais. Agora, o difícil é sentir Jesus. Mas aí você poderia perguntar: E o que é sentir Jesus? Sentir Jesus é quando toda a sua mensagem faz sentido dentro de nós, na nossa consciência. Quando nós entendemos seus ensinamentos como verdades imutáveis, como expressões da lei de Deus. Quando não encaramos mais os seus postulados como algo inacessível. Quando compreendemos que podemos nos esforçar para praticá-los e que não há regeneração possível sem seguir esses preceitos. Sentir Jesus é ter a certeza de que Ele é o caminho que nos conduzirá a Deus, à perfeição, ao domínio de nossas dificuldades espirituais. Caminho esse que consiste em seguir seus passos, tentar pensar como Ele, tentar fazer o que Ele faria no nosso lugar. Sentir Jesus é ter a certeza de que Ele está no comando, como um preposto de Deus, o governador espiritual do nosso planeta, que é o irmão maior, que nos tutela e nos ama incondicionalmente. Esse momento é muito pessoal, é individual. Esse momento representa um divisor de águas nas nossas vidas como espíritos imortais. Muitos de nós demoramos quase 2.000 anos para atingir esse estágio. E outros de nós nem conseguimos ainda. Mas todos nós, sem exceção, chegaremos lá. Nós poderíamos dizer até que é o verdadeiro Natal nas nossas vidas, na acepção real da palavra. Porque isso representa o nascimento de Jesus nos nossos corações. Quanta emoção! Quanta maravilha! Esse momento sublime, quando começamos a sentir, a amar a Jesus, ele nunca se apagará da nossa memória imortal. Mas, para chegarmos a esse estágio, precisamos vencer outras etapas. Conhecer o Mestre, ler sobre seus ensinamentos e estudá-los para entender e sentir a sua presença viva dentro de nós. E por fim, quando estivermos amadurecidos espiritualmente, estaremos então habilitados a viver a sua mensagem totalmente em plenitude. Porque nós agiremos cada vez mais conforme os exemplos que ele vivenciou no período do seu messianato aqui na Terra. Nós estaremos educados com Jesus. Porque educação é o que exteriorizamos, o que mostramos de nós, da nossa essência, o que nós colocamos para fora. Porque nós mostramos do que está cheio o nosso coração. Com Jesus, nós conhecemos a verdade que liberta. E a verdade é o que nos conta o Espírito Amélia Rodrigues, conforme Jesus nos fala. É o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação pessoal para melhor, com incessante esforço de superação das imperfeições, a busca da vida eterna, da saúde integral. Palavras de Amélia Rodrigues. E isso tudo só é verdadeiramente possível quando vivenciamos Jesus. Quando, em vez de lermos os evangelhos, eles são lidos em nossas atitudes. Mas isso só acontecerá dentro de nós quando, como exemplo de Paulo de Tarso, o magnífico apóstolo que foi difusor do evangelho do Mestre amado, nós pudermos dizer do fundo dos nossos corações: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Que Jesus continue nos abençoando e iluminando a nossa caminhada evolutiva rumo ao progresso.